Conceito.
Bem-vindos ao episódio 262 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Fábio.
E hoje vamos falar de lançamentos muito aguardados pelo nosso público e pelo mundo em geral, que é o Cowboy Carter da Beyoncé e também o novo single da Camila Cabello, I Love It, que também estava ali sendo aguardado pelas pessoas, foi postergado, mas agora oficialmente temos essas duas obras em mãos para podermos falar, afinal somos gays e emitimos opiniões. Mas antes da gente começar essa baguncinha aqui, eu vou pedir para vocês fazerem aquelas coisinhas de sempre, que são seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, é só você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você favoritar, enfim, dar like no player que você estiver ouvindo a gente para você não perder nenhum episódio, tá bom? Outra coisinha que você pode fazer também é favoritar na sua biblioteca de streaming preferida, ou Apple Music, Spotify, ou Deezer, enfim, você escolhe, a nossa playlist New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com os lançamentos que a gente comenta por aqui, como esses que eu falei lá no comecinho do episódio, tá bem? São só essas coisinhas básicas pra gente começar o nosso relacionamento. Mas e aí, gente, vocês têm algum recado dessa semana? Eu tenho coisas pra falar, mas depois de vocês.
Isso mesmo, coloque-se no seu lugar, cadela. Brincadeira. Olha só, eu ia guardar esse aqui pra falar num outro momento, num outro negócio. Mas eu vou falar agora. Gente, eu assisti Os Farofeiros 2.
Ai! Eu queria amigo, muito ver.
Amigo, o que, que é isso? Aceitarias, ririas de piadas transfóbicas e gordofóbicas em troca de um marco... Como é que é o nome dele? Pitombo? Marcos Pitombo sexualizado? Eu sim, 3 estrelas. É um filme que entrega, não promete nada, mas entrega um macho bem peitudo ali, depilado, pra gente bem molhado em várias cenas. Então eu achei que tá tudo bem, entendeu? Eu tava num dia menos militante. Algumas coisas ainda assim me chocaram um pouco. Mas eu acho que coragem lançar aquele filme. Portanto, eu não posso criticar. Eles foram muito corajosos. Eu ri em alguns momentos. Mas eu acho que era a vibe. Se eu tivesse visto sozinho na minha casa, eu não teria rido em momento algum. Mas 3 estrelas tá muito bom, né? Não sabia que ia ter Max Pitombo assim. Pode falar, Arme.
É tipo aqueles filmes da Disney que agora eles estão colocando alerta antes de começar o filme. Falando, tipo, o filme reflete valores de época. Por favor, não se atenham a esses fatos. Tipo... Daqui 20
isso.
anos.
É, e são valores de uma época meio trapalhões, assim. Acho que é meio anos 80, 90, quando tinha muita gente pelada na banheira do Gugu. Lembra? Que Deus o tenha, inclusive. Mas é isso, assim. São esses valores. E aí, voltando pra casa, eu assisti o Farofeiro Zoom. E, gente, eu assisti não. Na verdade, foi assim. Meu marido gosta muito de Farofeiro Zoom. Então ele falou, vamos ver o 2. E fomos. E aí, eu assisti um, depois ele nem viu comigo, mas eu queria ver, porque eu queria entender da onde veio, né, o amor pelo Farofeiros. E um eu não gostei tanto assim, eu gosto mais do 2, realmente. Então é um filme que consegue progredir, né, 1,5 estrelas tá bom pro primeiro filme. Pro segundo já, e pro terceiro eu espero que seja só...
Nossa.
Se nesse foi Marcos Pitombo de shortinho, no próximo pode ser sem nada. Que aí, quem sabe não consiga as 2 próximas estrelas, né, que faltam pra concorrer ao Oscar. Mas eu ri bastante em alguns momentos. Em outros, eu fiquei mais chocado. Foi meio assim... tipo assistir a Fernanda no BBB, ferindo umas minorias e tá tudo certo. Foi meio essa vibe. Acho que
eu
a gente
quero assistir
tá
um filme nacional que me parece ser interessante. E parece uma coisa bem Sessão da Tarde. Eu acho que deve entregar o que se propõe. Mas teria que assistir pra poder falar com propriedade. Que é um que tá nos cinemas agora, que chama 2 é Demais em Orlando, com o Eduardo Sterblitch.
Em Orlando. Uhum.
Esse parece ser um suprassumo do humor. Aquela coisa bem Sessão da Tarde. Uma pipoquinha, entendeu? Com uma coisa bem gostosa, bem confortável. Que eu acho que é a história de um cara que tem um sonho de ir pra Orlando, ele é fotógrafo, e aí a chefe dele manda o filho dela junto, e aí, enfim, rola aquela coisa meio criança, adulto, e interações que podem ser divertidas. Quero assistir, adoro o cinema nacional entregando essas farofinhas pra gente, porque não dá pra gente ficar assistindo toda hora só filmes do Adam Sandler, né? Temos comediantes no Brasil que entregam coisas no mesmo nível, então por que não valorizar? Eu quero ver esse filme aí.
Já que estamos falando de brasilidades, essa semana eu assisti o musical Tarsila, que tá no Teatro Santander, com a Cláudia Raia. Falando, né, sobre a vida da Tarsila do Amaral e falando um pouco também sobre a Semana de Arte Moderna de 22 que aconteceu. E muito bom, assim. Normalmente, os grandes musicais que a gente vê são adaptações, né, de espetáculos da Broadway, enfim. E aí, esse era um 100% nacional, criado, roteirizado, produzido, composto, aqui. E aí, eu fiquei impressionado. E Cláudia Raia, como sempre, né, um espetáculo. Tipo, aquela mulher lá tem um X Factor, assim, tipo, indescritível. Mas tem um lugar muito quente, muito querido no coração da minha mãe, porque a cidade da Tarsila é a cidade onde minha mãe nasceu. Então, inclusive, eles falam em uma das músicas. E é uma cidadezinha minúscula no
Que é
interior de São
Capivari.
Paulo. Exatamente. E é isso.
Divas. Qual musical que a gente vai assistir juntos? Ou é outra peça que nós vamos
A gente
assistir?
vai ver a da Marisa Hort, a gente vai assistir Bárbara.
Ah, uma outra diva também do Teatro Nacional. Por isso
Que
que
são
tava ali na minha.
confundíveis. Se assim, se você. Eu já confundi, confesso, várias vezes.
Não, tava ali no meu radar que eu ia assistir uma peça de uma grande diva nacional. E aí, por isso que confundi. Mas Tarsila, quero muito ver também. O que eu ia falar para vocês também é uma coisa nacional, apesar de não estar repercutindo no nosso país e estar sendo fora, que é a Gisele Bündchen lançou um livro chamado Nourish. E aí é um livro sobre receitas culinárias que ela prepara para os filhos dela, coisas saudáveis que ela faz utilizando legumes, que são coisas que geralmente os americanos não estão muito acostumados a comer. Eles chamam de culinária exótica. E aí a Gisele Bündchen está fazendo uma turnê em entrevistas de programas de auditório nos Estados Unidos, passou na Kelly Clarkson, no Jimmy Fallon, no The View, e eu achei curiosíssima a forma como eles reagem a, tipo assim. Você cozinha? Tipo, eles olhando pra Gisele Bündchen, aquela mulher, tipo, mas você realmente cozinha? Você sabe fazer o que tá ali? Tipo, legumes? Que é isso? Encontra no mercado? Grãos? Nunca vi. E eu acho isso, assim, curiosíssimo, a forma como a Gisele Bündchen não perdeu a brasilidade dela, até a forma dela falar, dela se comunicar. Não é só o accent, né? Tipo, é a forma de construir frases, a forma como ela fala com amor e calor. E aí aqueles programas são todos roteirizados, que tipo, eles percebem que a Gisele tá saindo do caminho, eles são até tipo meio. Não, peraí, eu tenho que voltar aqui porque eu tenho aquela piada no roteiro para fazer. E eu amei a espontaneidade dela nessas entrevistas, então recomendo que vocês façam isso. O livro ainda não tem no Brasil, não achei para vender, mas pouco importa. Assistam os vídeos da Gisele Bündchen dando entrevistas fora do país que vale muito a pena.
Não, mas o melhor dessas entrevistas, gente, é tipo, ela conta a história da vida dela e é só super rápido. Que tipo, elas têm, sei lá, seis irmãos, com elas são sete, ou algo do gênero. E a mãe dela, tipo, trabalhava e cuidava de todos e fazia comida para todos. E as pessoas ficam, tipo, em choque. E era muito uma realidade, tipo, sei lá, do século passado aqui pra gente, né? Tipo, a família da minha mãe são
Total.
em sete. A família, sei lá, tipo, várias, do interior principalmente, tinham, tipo. Tinha gente com, sei lá, 12 irmãos.
E ela fala coisas que para nós são muito comuns, do tipo, ah, eu tenho que. Então, no domingo é quando eu preparo a comida para a semana e eu divido o que vai ter em cada dia da semana. E aí os americanos assim.
Uma ideia revolucionária. Daqui a pouco vão dar um Nobel pra ela de economia por fazer o planejamento semanal da cozinha, assim.
Exato, e eu achei muito legal o tipo de receita que ela faz, as adaptações que ela fala, que ela sugere ali no livro. Então, uma mulher de verdade, uma brasileira, realmente, Gisele Bündchen mostrou que é humana, não é um robô, diferente de outras artistas por aí. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Gostaram? Se gostou, comenta. Comenta se gostou das
Tá
dicas.
louca! É isso aí. Gente, falando em gostar e não gostar, a Shakira disse que os filhos dela com o Piquet se sentiram castrados com Barbie.
Amiga,
E a
a gente
gente
não
mudou
pulou.
de quadro.
Hã?
É que a gente
A gente tava nos
anunciou a mudança
recados
de
ainda.
quadro.
Deu.
Gente, eu dei uma notícia.
Deu.
Então vamos! E a gente já começa com tudo pro
Vamos,
primeiro.
então vai. Você não pode dormir sem saber.
Gente, ah não, agora eu vou ter que falar. A Shakira, ela deu a opinião dela sobre o filme Barbie, falou que os filhos dela não gostaram. O filho dela chama Milan, o outro chama Sasha, que é o mesmo nome da filha da Xuxa. Não sei o que ele não tá gostando aqui.
Da
Eles
Xuxa.
falaram que é da suja, da Xuxa. E aí, ela comentou que eles não gostaram, não. Não curtiram a produção da Greta Gerwig. Falaram que... Ela entende, né? Que acha que realmente é um filme que desmasculiniza muitos homens. E ela, como uma boa latina, quer homens que sejam másculos, né? Que tenham pelo no peito e cuidem de suas esposas. Mesmo
olha,
que ela
por um segundo,
eu
achei que você ia falar outra coisa, mas aí você adicionou cuidem, aí mudou um pouquinho. Falando em homem, o Nizan, que é o ex-BBB, comentou a relação dele com a Letícia Spiller e também revelou que ele tem planos para se tornar apresentador. Assim como os nós do Farofa Conceito, né? A gente, planos todo mundo tem, que bom, não pode parar de sonhar. E aí ele soltou as aspas, estou trabalhando. Relevante, parabéns, Nizan. Que continue e tenha sucesso no seu relacionamento e na sua vida profissional.
Falando em ícones, gente, o Bruno Gagliasso postou um vídeo íntimo e detalhe choca, abre aspas, pela frente. Era uma piadinha sobre o papel higiênico e privado, assim, não era nada de demais. É um grande clickbait.
Ah, legal. Ah. Legal.
Funcionou.
É, publicidade, né? Publicidade. Gente do céu. Gente, vamos falar aqui de saúde. No Texas, eles registraram um caso de gripe aviária num humano. Seria uma nova pandemia se aproximando? Não sei. Lavem as mãos e não matem pássaros.
Olha, o Naldo Beni foi no programa da Cissa Guimarães, na TV Brasil, e ele revelou que foi ele o responsável por desenrolar a vinda da Madonna pro Brasil. E aí a Cissa Guimarães ficou espantada e falou, você foi o responsável? E ele, sim, eu mesmo. Então fique aí com essa fique. Hoje é o dia da mentira, mas pouco importa. Naldo Beni, pra ele, isso é o ano inteiro.
Louca. Gente, shade. A Billie Eilish fez um vídeo, né, uma entrevista falando sobre o uso de material reciclado nos vinis. E nela macetou, né, quem lança muitas versões dos produtos, principalmente nas versões físicas, porque, né, só para ter números e dinheiros. Abre aspas, é um desperdício e é irritante para mim que ainda estejamos em um ponto em que você se preocupa tanto com seus números e se preocupa tanto em ganhar dinheiro.
Você viu que ela teve até que fazer um pronunciamento no Instagram para dizer, gente, não tava falando de nenhum artista em específico, estava falando do mercado, como que funciona. Porque ela também, assim como nós, sofreu o ataque da militância seletiva do Twitter e das redes sociais, mas de uma fanbase diferente, que não vou falar qual, não cabe aqui.
E ela não mentiu, sem dar nome a ninguém aqui. Isso é padrão. Entra em qualquer loja hoje de música, tipo de produtos físicos, seja de CDs ou de vinis, tudo tem 20 mil versões diferentes. Todos os grandes artistas fazem isso. Tá certa ela.
Ai, gente...
É. Olha eu falando que a Billie Eilish está certa.
Fábio não vai gostou, chover. Fábio não gostou.
Não, eu acho assim, sei lá, né? Compre aí, compre suas, assuma seus B.O.s. Bom, vamos lá. A filha do Raul Gil abriu o jogo sobre não ter participado na homenagem que a Globo fez pro pai dela, que inclusive está se aposentando. Não cliquei na notícia, não sei o que ela falou, mas queria trazer esse ponto aqui, né? Raul Gil está se aposentando, fim de uma era. Rendeu aí uma Maísa pro mundo, né? Divo, parabéns pra ele.
Tem um legado já.
Com certeza, um grande legado, assim como a Eliana, que está deixando o SBT após 15 anos. E ela realmente tem um legado. Nós, que somos crianças que cresceram com a Eliana, pelo menos eu tinha um CDzinho da Eliana, e ela tá saindo do SBT pra focar em outras coisas da vida profissional dela. Então veremos o que vai fazer aí, porque tinha um boato de que ah, vai pra Globo, vai pra amanhã, vai pra tarde, vai fazer programa no GNT. Não importa, a Eliana já é rica o suficiente pra fazer o que ela quiser, assim como Fátima Bernardes. Mas essa é a notícia. Está saindo e fica até junho de 2024 na emissora do Silvio Santos.
Gente, pergunta aqui, não sei se a gente já falou sobre isso. Vocês eram crianças, Eliana, Xuxa ou Angélica?
Eu era Eliana e Xuxa.
Não? Nossa, eu era, tipo, muito Eliana. Eu era...
Ai, Fábio, vou te
prender. Tem coisas que realmente... Não, eu era, tipo, muito, muito, muito Eliana. Era, tipo, sei lá, 90% Eliana, sei lá, 7% Xuxa e 2% de Angélica. Eu mal lembro da Angélica nessa época.
Angélica, mas é que a Angélica não fazia música infantil, né? Ela não tinha uma discografia focada nas crianças.
Mas ela tinha um programa, né, na época.
ela acabou com a TV Colosso. A Helena tinha músicas, né?
Era mais apelativo. E a Helena tinha até o Molocoton, tinha os bichos lá que aparecia. Que você vai procurar foto hoje, adoro, tudo meio creepy, assim. E eu tinha o Pelúcio, enfim. Vamos falar aqui de outra loira poderosa da TV. Gente, depois de 15 anos, Ana Maria vai pagar R$45 mil por um erro no Mais Você. E basicamente ela errou o nome de uma escritora, de um livro que ela mencionou. E a pessoa, a autora, entrou num processo falando que, né, tipo, tirou o direito autoral da autora de fato. E é isso, depois de 15 anos teve que pagar essa bolada. Bolada mais ou menos, né? R$45 hoje em dia... É dinheiro.
Não, claro, resolve a vida de ninguém. Não vamos combinar aqui, vamos ser sinceros. Não resolve a vida de ninguém.
Não compra um carro.
Não. Quer dizer, pelo menos não um novo.
Mas não é um novo. Exato.
Uma pessoa aqui que se deu bem essa semana foi o Hozier, porque ele lançou um EP com algumas músicas que estavam engavetadas no mundinho dele, incluindo a música Too Sweet, que viralizou no TikTok e rendeu pra ele a melhor estreia da carreira dele na Billboard Hot 100. A música estreou em 5º lugar. Isso é bem surpreendente pra carreira do Hozier, porque ele tem poucas entradas na Billboard e hitou, entendeu? Depois de um show aqui no Brasil que foi super bem recebido pelo público, com várias pessoas cantando as músicas dele. Então, um novo passo aí na carreira do Hozier. Parabéns pra ele.
Gente, eu queria finalizar aqui. Mas podem continuar falando notícias, se vocês tiverem. Mas eu queria falar da entrevista da Fernanda no BBB, no papo de depois. Gente, o que foi Thaís Feriçosa? Ela tava meio séria, né? Meio aérea. Então, meio usando o celular, ouvindo o áudio do Zap.
Ela realmente vazou aquele momento em que eles estavam ouvindo a música da Fernanda, né? O remix que o Fábio fez, a versão Fábio's Versions, agora aqui no comecinho do episódio. E ela pegou o celular pra ouvir um áudio no meio daquilo. Só que eu achei que ela não sabia que tava sendo gravada, entendeu? Às vezes ela tava... Mas por quê? Porque se ela precisa falar com alguém da direção do programa, tá ali o ponto. Então, não sei o que aconteceu ali. De qualquer forma, eu acho que essa dupla gerou alguns problemas ali durante a temporada que não necessariamente foram tão positivos assim. Tipo, aquele negócio do Nizam, vocês lembram, no começo? Em que ela foi dar um esporro no Nizam. E aí, a irmã do Nizam ao vivo ali, ei, quem é você, né, senhorita da moral e dos bons costumes, pra dar um esporro no meu irmão aqui? E aí, foi... Já deu alguns probleminhas quanto a isso. Então, não sei, eu acho que a Globo, desde a saída da Ana Clara para essa entrevista, eles não conseguiram acertar em alguém que consegue ter um parâmetro legal entre puxar a entrevista, né? Tipo, criticar e pegar em pontos sensíveis e, ao mesmo tempo, deixar a pessoa confortável. Então, realmente, a Ana Clara é uma estrela da casa, né? O nome do
próximo. E tá onde agora?
Ela tá no MesaCast.
Ah, é verdade.
Vai apresentar o reality.
E ela tá no papo com o eliminado ainda, no Multishow. Então, esse papo BBB é pós-eliminação. O papo com o eliminado é um dia depois.
Sei.
Com a Ana Clara mesmo. Só que, gente, eu não gostava tanto assim da Ana Clara nesse papo. Eu nem assistia quando era Ana Clara, sinceramente. Eu acho meio sem carisma. Eu acho muito séria, pra ser sincero. Não é nem sem carisma. Eu acho séria e...
A Ana Clara?
Sei lá. É, eu não acho tão solta quanto eu esperava que ela fosse. Porque na edição dela, eu até achava divertida. Mas aí, nesses papos, acho que a entrevista mais divertida que já teve dela foi com a Larissa do Limoeiro lá, que ela ficou, conta aí um segredo pra gente. Aí ela contou que a menina tava grávida e ela ficou tipo, meu Deus, tá bom, Natália, você é muito fanfiqueira. Mas acho que, tipo, de resto, eu não consigo pensar em nada que tenha sido tão ótimo, assim, pras pessoas estarem pedindo pra ela voltar. Mas ok.
Eu acho que ela sabia medir bem ali. Ela conseguia entregar um jogo de cintura que até agora outras pessoas não tiveram. Eu achava ela boa, assim. Eu achava.
É que ela realmente passou pela casa, né? Ela sabe como é estar lá dentro. É. Ana Maria Braga, hoje, no papo com a Fernanda, foi terrível. Ela foi muito mal brifada na trajetória da Fernanda lá dentro, assim, foi péssimo. Porque, foi claro, mesmo. Ela acorda cedo, né? Ela não assiste o BBB até o final. E foi muito ruim. Ela falando, ai, porque você passou longe de alguns adjetivos aqui. E a Fernanda, tipo, não, eu fiz amigos. Eu tinha gente que gostava de mim na casa, sabe? Não é que ela não era um monstro. E eu não sei, eu sinto que a Globo tentou pegar isso, como agora na edição eles estão fazendo o Davi ser o vilão, né? E tem funcionado. Mas a Globo tem tentado pintar a Fernanda de vilã, sendo que ela talvez até fosse, ela até era. Mas ela não é um monstro, ela não... Sei lá.
Não, ela foi completamente dentro dos padrões de Big Brother que a gente... Pô, a gente
do que se espera, do que a gente gosta.
Exato.
É.
Ai... Enfim, essa edição já tá encaminhada pro final, já sabemos tudo o que vai acontecer, a ordem das pessoas sendo eliminadas. A única surpresa que pode acontecer é a Giovanna, do pezinho, conquistar todas as provas do líder até a final e ir pra final, porque ela realmente é muito boa de prova e ela teve pouca
oportunidade. Ela tá tirando atraso, né?
Tá, então se ela conseguir fazer isso, ela vai ser jogadora pra caralho e eu admiro ela por isso, porque eu, se tivesse lá dentro, não ia ganhar a prova. Então parabéns pra ela, não dá pra dizer que ela é planta desse jeito que as pessoas estão falando que ela é. Mas, alguém tem mais notícias?
Não.
Então vamos para o próximo quadro.
Giro da semana.
Esse é o quadro que a gente pega realmente os principais, porque não todos, senão ficaríamos aqui por muitas horas, mas os principais lançamentos que a gente quer que vocês saibam que foram lançados e que vocês também, né, eventualmente queiram saber a nossa opinião, afinal, você tá aqui realmente pra ouvir três viadinhos muito aqui no seu... fazer seu tímpano vibrar, né? É, mas a gente dividiu esse quadro sempre em dois momentos. Primeiro a gente menciona algumas coisas, de fato, só falando pra vocês saberem que lançou, e depois a gente chega no momento mais esquentado com coisas que a gente debate, né? Como o G ou o Fábio já falaram. Já esqueci quem abriu o episódio, a louca. No começo desse daqui, que é hoje, claro, Beyoncé e Camilinha. Mas vamos aqui para as nossas menções honrosas. E eu começo com ela, a cantora Clau, sabe? Aquela que era a pupila da Anitta. Ela já fez muita coisa desde o início da carreira dela. Inclusive, ela escreveu hits para outros cantores por aí. Ela estava em um hiato de 2 anos, até que no ano passado ela voltou a lançar as músicas. E nessa última sexta-feira, ela lançou o seu novo EP, que se chama Tipo Eu, que veio com os singles Estranho, Tipo Eu, e a novidade do momento, que é Tutti Frutti. Ela prometeu que esse ano vem coisa nova, inclusive um novo projeto feminino que reúne artistas de diferentes gêneros musicais. Vem aí a Bang Bang brasileira. Adoro, gente. Realmente foi Nirvana essa música, né?
Foi, não tem como negar. Hoje toca, você vai cantar, sim, não importa.
Então tomara que ela entregue, gente. Outra coisa que chegou pra gente e não foi por e-mail foi a nova música da cantora Lorde. Ela soltou nas plataformas de streaming a contribuição dela ao álbum de tributo ao Talking Heads, que é uma versão da música Take Me to the River, que é original do All Green, mas tem uma versão famosa pelos Talking Heads, portanto Lorde fez aí a contribuição dela. Esse álbum vai se chamar Everyone's Getting Involved, Stop Making Sense Tribute, e contará com participação de artistas como Paramore, Miley Cyrus, The National e mais. Uhul! Fiz uma pesquisa aqui, rápida, e descobri que o álbum está sendo lançado porque a A24, que é produtora, distribuidora, etc., tem um filme aí da Anne Hathaway com aquela Jessica...
Chastain. Instintos Maternos, quero muito assistir.
Quero muito, terror, né? Terror. Fiz uma pesquisa aqui, a louca. Terror. Enfim, gente, essa produtora, ela conseguiu os direitos de um filme concerto do Talking Heads, que é o Stop Making Sense. E aí ela tá divulgando a remasterização desse álbum oficial e do filme pra acompanhar. E aí, junto disso, o álbum de tributo. Agora a gente quer saber onde tá o disco novo, né, Lorde? Manda pra gente.
Tá escondido bem lá na Nova Zelândia, que ela não vai mostrar pra ninguém. Agora, falando ali, que já que estamos na Oceania, o cantor australiano Rule se juntou à banda australiana também DMAs para um novo lançamento, que é a música What a Life. Aparentemente, vem coisa, mais coisa dessa junção, porque eles se uniram para compor músicas, então no mínimo deve sair mais um single em breve. O último lançamento do Rule foi o primeiro álbum dele, que é o Fourth Wall, que inclusive teve turnê aqui no Brasil. Então ouçam What a Life para ele voltar para o Brasil em breve.
Gente, esse aqui tá forçando uma vaga na Fazenda junto da Doja Cat, só pode. A gente tá falando do Lil Nas X, que resolveu vazar a própria faixa a contragosto da gravadora. Ele liberou o seu novo single, que se chama Light Again, no SoundCloud, com a legenda Sorry Columbia, né, que é o nome da gravadora. Depois de um tempo, a faixa foi liberada oficialmente nas plataformas com o título de demo, mas assim, bem estranho, e inclusive não tá em todas as plataformas, e parece que sumiu, e aí parece que voltou. Então assim, tá uma história muito, muito, muito mal contada, né? Vamos ver. Esse, não vou nem falar esse lançamento, né? Essa canção veio depois do single Where Do We Go Now, né? Que era uma música que tinha feito parte do documentário Monteiro. E também veio depois do single Jay Cries, que causou aquela super polêmica, né? Que deveria ser o primeiro single do próximo álbum do King, né? Vamos ver o que vai dar nessa novelinha toda, né? Vai avisando a gente. Leu.
Mas, gente, ele tá precisando mesmo dessa polêmica, eu acho. Senão, já já, o Boninho vai conseguir chamá-lo pra vir ser pipoca no BBB tranquilamente. Pipoca não, camarote, né? Enfim, vamos aqui, que essa daqui não é nem pipoca nem camarote, é uma farofa. Luan Santana se juntou com Kevin e o Chris na faixa Pega Escandaloso, que é um single que mistura sertanejo e funk. A música vem depois do hit Deja Vu, que é a parceria do Luan Santana com a Ana Castela, e de Amar De, parceria do Kevin com outros cantores. Não citaremos. Será que vai agradar o Charles? Acho que sim, gente. Eles são bem fortes, os dois, né? Luan Santana, qualquer coisa que faz, tem as Luanzettes ali loucas pra fazer subir.
Ih, achei boa essa frase que você fez. Ui, ui, ui. O Machine Gun Kelly se juntou ao rapper Trippie Redd para o lançamento de um EP em conjunto, o Genre Sad Boy. Os dois já tinham lançado o single Lost Boys e o EP fica completo agora com as 9 faixas adicionais inéditas. O último álbum do Machine Gun Kelly foi o Mainstream Sellout, que rendeu uma turnê com passagem pelo Brasil no ano passado. Então é isso, vão ouvir caso vocês gostem.
Mas 10 faixas? É um EP?
É um EP.
Tá bom. Eles estão chamando. Tem 27 minutos. É, quase um.
É um álbum da Lesha.
É mais longo que o álbum da Lesha, na verdade. Mas enfim, vamos seguir aqui com as menções. Porque a banda Kings of Leon, que o Jean-Victor Chican assistiu sim no Lollapalooza, eles estão prestes a lançar o seu 9º álbum de estúdio, que é o Can We Please Have Fun? Por favor, vamos nos divertir, né? A data de lançamento prevista tá para 10 de maio. Eles já nos presentearam com o primeiro single do projeto, que se chamava Mustang, né? Que foi apresentado ao vivo no Lollapalooza. E agora a gente tem esse novo single, que se chama Split Screen. Tela dividida. Quem é trabalhador do home office sabe bem como é. O último álbum da banda foi o When You See Yourself, de 2021. Eu jurava que eles tinham, tipo, muito mais álbum que isso. Mas tá tudo bem também. Só uma impressão.
É, eles não são tão, tipo, das antigas, né?
Velhos.
Acho que eles são meio anos 2000.
É, eu achava que eles eram.
Não. Mas enfim, gente. Agora vamos falar do momento atual. Porque o ato 2 existia mesmo. Beyoncé lançou finalmente o Act 2 do seu projeto musical, que começou lá em 2022 com Renaissance. E agora a gente tem em mãos o Cowboy Carter, que é o trabalho no qual a Queen Bee mergulha nas raízes da música country folk dos Estados Unidos. Como você deve saber, esse gênero é o suprassumo da supremacia branca. Gostaram dessa?
É porque suprassumo da supremacia, eu achei que ficou meio...
Bem a literação, né, Divo? Você usando ali as funções da linguagem como ninguém. E a Bey se sentiu na obrigação de incomodar esse povo depois dela ser super mal recebida no Country Music Awards de 2017, quando ela performou Daddy Lessons, que é uma faixa country lá do Lemonade, junto das The Chicks na premiação. E as The Chicks também não são muito benquistas no mundinho do country, porque falaram mal de George Bush.
Júnior, né?
Beyoncé, bom, tem dois ainda por cima, né? Daria pra ter falado mal dos dois, tenho certeza. Enfim, a Beyoncé é do Texas, que é um estado com uma cultura country super forte, e a mamãe Carter resolveu mostrar pro mundo que o country é mais um gênero com raízes negras, que foi tomado pelos brancos. Esse álbum foi gravado há 5 anos, ou seja, antes mesmo do Renaissance, o que levou os fãs a especularem que ele foi postergado pra agora por conta da pandemia. Ao longo das 27 faixas, Cowboy Carter segue o conceito de uma transmissão de rádio country do Texas e traz parcerias com Miley Cyrus e Post Malone, que foram aclamadas pela crítica. A Bee também traz um cover de Blackbird dos Beatles, junto de novos nomes da música country negra, além de uma versão nova de Jolene, com versos mais fervorosos. Além disso, ela também colocou lendas do country como Dolly Parton, Linda Martell e Willie Nelson para fazer introduções ali como interlúdios no álbum. Essa Queen tem mesmo moral. Enfim, já botaram o chapéuzão, o cinto de fivela e as suas botas? Porque dizem que só não gosta de cowboy quem não sentiu o gelado da fivela na cintura. Enfim. Gostaram, meninos?
Da fivela na cintura ou do álbum?
Amigo, já sentiu, né? Você já sentiu. Não mente.
Não, eu tô
querendo. Porque o macho vai ouvir esse episódio, aí eu quero ver você se explicar. Será que ele chega até aqui?
Gente, eu obviamente adorei esse álbum. Eu acho que eu tava muito, muito ansioso pra o que ele ia ser. E quando a Beyoncé falou que ele não é um álbum country, ele é um álbum da Beyoncé, eu fiquei meio tipo, tá bom, é um álbum country. Mas aí eu fui ouvindo e eu falei, ela não mentiu, não é que ela prometeu e entregou um álbum da Beyoncé, porque de fato, assim, são 27 faixas em que eu tava esperando que ela fosse trazer até coisas mais tradicionais, né, para provar o ponto dela, quando na verdade eu achei que o álbum flui bem de uma maneira em que tem o country e o folk ali como pano central de tudo, mas ela consegue trazer referências e coisas de outros momentos da carreira dela e outras sonoridades que ficam super interessantes também. Então, é só isso que eu queria pontuar antes de começar a falar, mas eu gostei muito do comecinho do álbum, acho que ele tem uma abertura muito triunfal, assim, American Wrecking, e depois as músicas mais country raiz ali que trazem o que ela quer. Acho que a simbologia de Blackbird é muito, muito interessante, assim, até ela pegar um clássico dos Beatles e pegar para ela, ao mesmo tempo do que aquela música significa também. E eu acho que ele tem momentos muito bons, apesar de 27 faixas parecer ser muito cansativo. Eu não acho que é um álbum cansativo de forma alguma, assim. Ele vai muito bem e ele tem. Eu acho que a ordem das faixas foi muito bem escolhida. Então, quando chega, por exemplo, em Ya Ya e tipo River Dance, até outras músicas mais animadas, assim, isso me deixou muito feliz, porque ela conseguiu colocar coisas diferentes dentro desse álbum e eu acho que ficou lindo, assim. Liricamente lindo, a produção muito boa, tem uma personalidade da Beyoncé muito forte aí. E eu acho que, enfim, o brilho para mim fica muito nas duas parcerias que eu amei, que foi Two Most Wanted e Levi Jeans, que eu achei assim, a entrega vocal do Post Malone para mim foi muito irresistível. Acho que essa é a palavra que eu uso. Eu achei que ele tá cantando muito bem, aquela voz rouca dele dentro da faixa combina muito com o que a Beyoncé está fazendo ali. E a entrega da Miley não tem nem o que falar, né? Tipo, ela nasceu no country, ela é afilhada da Dolly Parton, filha do Billy Ray, então não tem nem o que falar. E a letra é linda, sabe? Tipo, uma coisa emocionante mesmo. Acho que é um trabalho lindo de ver e de ouvir mesmo. Eu adorei esse álbum. Acho que a Beyoncé entregou tudo, tudo, tudo de bom. E o que mais que eu ia falar para vocês? Ah, vou deixar vocês falarem, depois vou complementando, né? Que as coisas eu vou lembrando depois.
Gente, esse álbum aqui é uma coisa, né? Porque eu acho que muito do que a gente esperava foi entregue e entregue num pacote muito bem amarrado, em todos os aspectos. Eu acho que ela trouxe um álbum de Beyoncé e um trouxe o álbum Couch. É aquilo, eu acho que nesse ponto da carreira, principalmente depois da grande virada de chave que foi o Self-Titled, que foi o Beyoncé, a gente tem uma assinatura sonora. E aí ela conseguiu. É isso, né? Quando a gente fala que tem muito de Beyoncé, tem muito dessa assinatura sonora, tem muito da atitude, tem muito de algumas canetadas. Então é todo esse estilo, toda essa personalidade que ela consegue trazer. E é um álbum muito bom. Tipo, muito, muito bom. A Beyoncé não é uma pessoa que faz tantas parcerias, e ela trouxe ótimas parcerias. Eu acho que, inclusive, para mim, o ponto mais alto do álbum é ali é justamente aquela sessão, que não tem só a parceria com a Miley e com o Post Malone, e inclusive eu não sou o grande conhecedor de Post Malone, não sou o grande fã de Post Malone, mas pra mim ele entregou ali vocais que eu não esperava que ele fosse entregar, então o GG pontuou muito bem. É, mas é a sequência desde Just For Fun, que é com Willie Jones, até Flamenco, da 15 até a 18, que eu falei, nossa, aqui ela entregou. Mas é um álbum que é longo, é bem longo, e ele só não é perfeito pra mim por causa disso. Porque se ele fosse um pouquinho mais conciso, eu acho que ele teria uma experiência, daria uma experiência pra gente quando a gente escuta, mas não sei. Não mais uniforme, nem nada do gênero. É que eu acho que tem faixas ali dentro que se repetem. Esse é o meu ponto. E é, né? São 27 faixas. Tem, acho que eu fiz as contas, acho que tem 7 que são meio que interlúdios. Mas ainda assim, 20 faixas e 1 hora e 20 de álbum. É um negócio longo. Não, tipo, não é enfadonho ou entediante. Mas eu acho que justamente pela qualidade, eu acho que se fosse um pouco mais conciso, certas coisas só iam brilhar mais na sua genialidade. E eu achei muito ousado, tipo, dela trazer justamente, tipo, ah, vocês vão falar mal de mim, vocês, né, claro, esse country raiz muito branco, tá bom, vou trazer as pessoas que estão aí no meio, que me apoiam, como a Dolly Parton, como o Willie Nelson, como a própria Miley, que, tipo, tem uma família que tá também enraizada nisso. Então, ela foi com tudo. Eu até me perguntei bastante escutando, porque eu acho que pra todos nós é um álbum muito mais agradável, com um projeto completo até do que foi o Renaissance. E eu não sei se é por isso, isso é uma coisa simplesmente por nós já termos bastante familiaridade com country, visto na época que o Renaissance a gente não tinha familiaridade com aquelas coisas mais que ele trouxe, do club, do ballroom. Mas ainda assim, eu acho que eu me perguntei isso, mas acho que não. Eu acho que realmente o Cowboy Carter é simplesmente maior e melhor.
É porque eu acho que liricamente ele é muito mais acessível, né? Porque as letras do Renaissance são letras que não necessariamente elas têm uma cronologia lírica que faz sentido pra você ter uma interpretação da letra. Esse álbum, até porque é um álbum de country, né, dentro dele, a letra é um negócio muito importante, a história que você tá contando e a mensagem que você tá passando, e eu acho que em se tratando de um álbum de house, é uma coisa muito mais sobre a produção e momentos da música, e aqui não, é sobre altos e baixos. Eu acho que por isso esse álbum ele se torna muito mais acessível, muito mais fácil de ter uma conexão e das pessoas gostarem das músicas individualmente, sabe?
Exatamente.
Eu acho que esse é um grande ganho da Beyoncé, porque fazia tempo que ela não tinha um álbum assim na discografia dela. Tipo, ela tava muito num conceitão, que é muito bom, não é uma crítica, mas isso aqui torna ela até mais humana. Tipo, olha as parcerias que ela trouxe o Post Malone e a Miley Cyrus, tipo, ela mostrou que ela ainda tá ligada no que acontece, que ela ainda é humana, que ela consegue fazer parcerias com... tipo, ela não precisa fazer só parcerias com artistas que não sei o que, tananã, e lá em cima e querendo se botar num pedestal. Tipo, não, eu tô aqui, gente, olha, tô no meio de vocês, tô ouvindo, tô ligado. Tipo, ela botar a Miley pra mim é muito significativo também. Porque é uma pessoa que poderia muito bem ter surfado a onda do country, poderia ter ido pra uma coisa muito confortável, e a Miley não, ela sempre quis sair do confortável. E aí trazer isso, falar tipo, olha, ela veio do country, incomoda a galera de lá, porque ela não é a Miss Americana, ela não é a Taylor Swift. E a voz dela brilha demais. Então, ai, adorei.
Exato. De acordo.
Eu amei também, gente. Achei um álbum brilhante, irretocável. Muito, muito bom o que ela fez aqui, a produção tá maravilhosa. Eu gosto muito sobretudo, a louca, eu falei errado, e aí eu fiz do limão uma lemonade e usei a palavra sobretudo, que vocês nunca escutaram sair da minha boca, porque não faz parte do meu vocabulário. Mas sobretudo, a produção desse álbum tá muito boa, junto de letras que são muito boas também. Eu acho que a entrega vocal da Beyoncé, a gente já viu fazer muitas coisas, e dessa vez eu sinto que ela fez diferente E fez muito bem também, né? Ela tem várias harmonias, ela usa a voz dela, é muito presente isso, né? Dentro desse projeto. Ele é menos sobre as batidas, apesar dele entregar instrumentais que são diferentes, ele mistura gêneros. Aqui, quando ela diz que é um álbum da Beyoncé e não um álbum de country, eu entendo que ele seja um álbum da Beyoncé, mas eu também entendo que ela faz o que ela quiser com country, sabe? Ela é muito grande, ela é muito boa. E se ela quiser botar um funk dentro do álbum de country, se ela quiser fazer spaghetti, por exemplo, fazer sentido dentro daquela tracklist, ela vai fazer, porque é isso, não dá pra dizer que aquele não é um álbum de country só porque tem uma faixa que não é, não dá pra dizer, mas definitivamente, mesmo ele sendo um álbum de country, ele é um álbum da Beyoncé. E mesmo quando ele não tem country, ele também é um álbum da Beyoncé. E eu acho isso muito bom, eu achei muito positivo que ela conseguiu encaixar os covers que ela fez de uma forma muito original lá dentro também, né? Blackbird, é muito... Ela pegou aquilo pra ela, né? Essa faixa realmente... Ela se apropriou de Blackbird de um jeito muito bonito. Jolene também trazendo quase que um pouco do estereótipo, né? Que se espera de uma mulher preta, né? De você ser raivosa. Então, enquanto a Dolly Parton falava, por favor, Jolene, por favor, não roube meu macho. A Beyoncé tá tipo, se você vier, minha filha, é uma aqui, outra ali e você debaixo da terra. Então, acho que tem ali um pouco de tudo, assim. Ela permeia temas e assuntos de uma forma que, ao mesmo tempo que é sutil, é feita pra você perceber e pra mostrar que aquilo ali não é um álbum de country como que a comunidade country gosta de perpetuar, né? Aquela coisa do, ai, um franguinho na panela, né? Eita, que eu vim da roça, a vida foi difícil, estava pilotando meu trator. E é isso, assim. Acho que ela traz um sal pro country que faz muito bem pro gênero. Entendem? Beyoncé não precisa do country, mas o country se deu muito bem com Beyoncé dentro dele. E é isso, pra mim ele é um álbum que é melhor sim do que o Renaissance, e eu acho que ele tem... Pra mim ele é o melhor álbum da Beyoncé, assim, sinceramente. Eu acho que ele tem letras magníficas, ele tem muitas músicas que, ao mesmo tempo, que tem uma vibe muito gostosa e se parecem, elas têm particularidades ali entre si, e joias, tipo Bodyguard, que é maravilhosa, o feat com Post Malone.
Bodyguard, pra mim, é a melhor do álbum.
É a melhor do álbum, Bodyguard é a melhor do álbum, e algo que eu gosto muito desse projeto é que ele começa com um tradicional e ele termina no experimental, diferente do Renaissance, que eu entendo que o Renaissance tem menos faixas, mas as músicas transicionam ali entre si de uma forma que pra gente acabou não fazendo muito sentido na primeira vez que a gente escutou, mas esse álbum aqui não precisou fazer isso, até porque não é uma prática do country você colocar duas músicas em um, você fazer essas grandes transições, mas aí ela fez um álbum de 27 faixas que são praticamente dois álbuns. Um primeiro mais tradicional, mas dentro dos ritmos que o country já conhece. E um segundo que é super experimental, que tem batidas diferentes, que traz realmente muito do que foi e que coloca esse álbum em uma linha progressiva que faz sentido até com o Renaissance, assim, de batidas um pouco mais eletrônicas. Só que isso mais pro final. E no começo a gente vê algo bem folk, bem tradicional, bem acústico. Enfim, eu gostei muito, achei lindo. Acho que é realmente... Um show. Fiquei feliz que ela trouxe os interlúdios também. Tudo aqui, gente, só elogios, assim. Realmente, esse é definitivamente meu álbum favorito de Beyoncé. Assim. Entregou tudo e não precisou de exageros em nada. E isso eu acho que também é um ponto positivo pra esse álbum, né? Não precisou de grandes notas, não precisou de grandes... Nada. Fez ali, quietinha, chegou longe. Diva. Arrasou. Diga, Armin.
Não, eu tava lendo, inclusive, porque é isso, né? Ah, eu não tinha pesquisado, mas quando a gente ressaltou agora, de fato, que tem as mudanças de Jolene, eu falei, nossa, será que a Bey canetou? E eu fui olhar, e do álbum inteiro, ela não escreveu três faixas. Blackbird, ou Barry, ou Louisiana, que é composta pelo fulano Barry, que eu perdi aqui o nome dele. E Jolene foi composta somente pela Dolly Parton. Então, mesmo sendo uma nova versão, realmente mostra que, tipo, não é só o apoio de chamar pro feat. É tipo essa colaboração de a Dolly reinventou a música e a Beyoncé falou, beleza, daqui que agora... Daqui não, né? Ela foi educada. Por favor, deixe-me extrapolar o que ela era originalmente. Então, acho que é muito interessante isso. Eu só espero, do fundo do meu coração, que, assim, ele é muito forte em todos os aspectos, inclusive no histórico e no semiótico. É, e ela mostra que ela não tá fazendo, tipo, sozinha. E que ela tem esse grande grupo e esse grande poder atrás dela, de mãos dadas. Eu só espero que ela não seja boicotada mais uma vez, né? Mas isso não é nem papo pra agora. Então não vou me estender.
Amigo, eu não sei. Eu fiquei pensando, quando você comentou disso das composições, ela pegou compositores muito grandes, né? Exceto por O Louisiana, que não é uma música tão famosa assim. Mas o cara que escreveu, o Barry, esqueci o nome dele também. É, ele é bem relevante, ele morreu em 2017. Mas ele foi super relevante, assim, um mega precursor do rock nos Estados Unidos. Ela sampleia, mas ao mesmo tempo muda a faixa dele. Mas eu achei legal que ela não pegou os créditos de composição. Mesmo que ela tenha Sim. mexido aqui e ali, especialmente em Jolene. E eu não sei se foi algo... Mas eu imagino muito Entendi. Que pra Dolly ter a Beyoncé... Tipo, eu não acho que ela dirá, não, você... Tipo assim, ela mexeu na música, então tudo bem, não é exatamente um cover.
Eu ia complementar o que você falou só, é que a Dolly deu algumas entrevistas que ela tinha um sonho de que alguém regravasse Jolene e fizesse dessa música um grande sucesso, assim como a Whitney Houston regravou I Will Always Love You e fez da música um grande sucesso. Então pra ela era meio que um sonho a Beyoncé regravar Jolene. E eu achei isso muito bonitinho da Dolly, porque, tipo, mano, é a Dolly Parton, ela é, tipo, ela é inegável, assim, uma estrutura, uma força do country que não tem nem o que falar. E ela, tipo, olhar pra Beyoncé e falar assim, não, eu gostaria que você regravasse, sabe? Eu quero que você torne isso algo maior do que é. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que eu esperava mais da versão de Jolene, talvez ela cresça, porque aquilo, a expectativa, ela gera uma frustração. Acho que é por isso. Mas eu adorei a versão, não é uma crítica. É só que talvez eu tava esperando de fato, tipo, caralho, a Beyoncé regravou o Jolene e vai ser, tipo, pra sempre a melhor coisa da face da Terra. E aí eu fiquei, ah, tá.
Porque o foco da mudança foi a letra, né? Não foi, tipo,
outros... Eu achei que ela ia entregar uma performance, assim, uma coisa, tipo...
Achei que ela ia reinventar Jolene. A música.
Não, foi ótimo, assim, tá ótimo, não tenho o que criticar.
E eu não tinha pensado nisso que o Fábio falou. Talvez a Jolene não tenha sido quem... A Jolene. A Dolly Parton não tenha sido quem reescreveu a faixa. Pode ter sido só a Beyoncé e ela não deu os créditos. Tipo, não... E, de tipo fato, também é uma postura... Com...
Não, exato. É isso que eu ia comentar, assim. Eu não acho que... A Jolene. A Dolly não reescreveu a música. A Dolly escreveu o original. E a história foi feita com o original. E a Beyoncé trazer isso, mexer, fazer as alterações que ela quis fazer... E colocar lá, mas mantendo a Dolly como compositora original, acho que isso é muito relevante porque é ela reescrevendo a história sem precisar se reafirmar como compositora, sem precisar colocar o dedo dela ali. A mesma coisa com Blackbird, é muito relevante a interpretação dela da música. Ela não precisa Sim. fingir que ela escreveu alguma coisa, ou sabe? Não tem...
E eu acho que isso tem que Mesmo ser valorizado,
Mesmo que ela tenha escrito
né?
em Jolene. Exato. Tipo, porque é isso, já tá feito. É, e tá bom, e agora o que ela vai entregar pra gente é uma performance muito boa, e ela produziu, e tá tudo certo. Mas eu achei isso muito bom, porque eu tenho certeza que se ela tivesse olhado pra Dolly Parton e dito assim, olha, eu mudei algumas coisas, vou entrar com 50%, a Dolly ia falar, entra, tá bom, pode entrar. Porque ela tá com o pé na cova já, essa Dolly Parton, ela
não
vai
tá,
querer o quê?
Não para.
Tá sim, amigo, tá. Então, é isso, assim, eu acho que é bonito de ver... Que apesar dela ter se colocado nesse lugar aí de compositora em todas as faixas de todos os outros álbuns que ela lançou a partir de sei lá que data, e não sei nem se é a partir de sempre, mas é isso, ela não precisa disso pra se provar, porque ela consegue ser uma maravilhosa intérprete e ela ainda tá ali, e a gente sabe que tem dedo dela ali, sabe? Não é porque ela não tá no crédito de composição que ela não colocou algo na música. Enfim, era isso que me veio.
Não, total. Eu só não digo que esse é meu álbum preferido da Beyoncé, porque eu acho que o Lemonade, ele tem uma coisa pra mim que ele acaba sendo... Pra mim, quando eu penso na Beyoncé, eu penso no Lemonade, sabe? Tipo, acho que pensar na Beyoncé como Beyoncé Country fica assim, nossa, me dá um apertozinho, assim, tipo, pela história que ela tem em outros gêneros musicais. Mas, de fato, é um álbum, assim, não tenho que tirar nem pôr. Eu fico animado com o Ato 3, pra ser sincero. Espero que ela não demore muito pra lançar. Boatos são de que ela vai ir pro rock. Isso, pra mim, me deixa muito animado, porque eu acho que ali ela pode fazer um negócio, assim, que realmente vai pegar pra mim. E o Fábio tá com uma careta de que ele não gostou do que eu falei. Mas eu acho que ia ser incrível. Eu imagino, sim, a participação do Lenny Kravitz nesse álbum, porque também é uma lenda viva do rock. E acho que ia ser tudo. Tipo, acho que ela tem ali pra...
E da Demi Lovato também, né, amigo?
É, porque, afinal, ela é 1% africana.
E roqueira, e 100% roqueira. É, Manifesto Bar.
Mas o pior de tudo é que eu ia falar isso, porque mesmo se ela for pro rock, eu imagino que ela faça um álbum de rock gay, tal qual foi o Holy Fuck. Não vai ser um rock inacessível.
Eu acho,
amigo.
Eu acho que vai ser um rock tipo o que ela fez com, sei lá... É Don't Hurt Yourself que ela fez com o...
Nossa, eu odeio essa música. Por isso que eu não queria que ela fosse pro rock. Porque se ela for fazer isso, eu prefiro que ela lance o remix de Daddy Lessons do que lançar isso.
Poxa, eu gosto. Gosto bastante, por sinal. Mas acho que ela pode, enfim, experimentar muitas coisas dentro do rock ali. Acho que esse pra mim talvez seja o meu favorito. Mas de fato, adorei. Não tenho o que falar. Espero que ela não demore tanto tempo, pra ser sincero.
Não, mas a gente não pode nem reclamar nada, que foi no susto, né? Porque tem, sei lá, nem 2 anos. 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses do Renaissance pra cá.
Pô, mas 2 anos pra esperar, não sei. Mas tudo bem. A gente, o tempo é da diva.
É, e visuais do Renaissance ficaram com Deus. Eu ainda acho que ela vai ficar no final de tudo, vai lançar um combão, ela vai falar, lançar. Tá aqui, ó. Um grande Senhor dos Anéis com 4 horas de duração, que é um longa com todas as músicas. Tipo, o filme do Lemonade.
Porque ela gravou,
só que...
né?
Então.
Ela gravou.
Como você sabe que ela gravou?
Ah, eu tenho certeza. Eu não tenho nenhuma prova.
Fonte, vozes da minha cabeça.
É. Ariel 12. Tô aqui.
É fã de Taylor Swift, né? Gosta de uma
fanfic. Eu joguei umas verdadeiras e umas mentiras também.
Fake news e verdadeiras também, né? Bom, vamos esperar pra ver, gente. Mas eu fiquei realmente muito feliz com esse álbum, de verdade. Eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei.
Que delícia, né? Isso é muito bom. Isso é muito positivo. Podemos, então, falar da cubana?
Devemos!
Tá bom. O quarto álbum de estúdio da Camila Cabello está vindo aí. A princesinha de Havana deu início à sua nova era com o lançamento do single I Love It, que é uma parceria com o rapper Playboi Carti, que é pai do filho da Iggy Azalea. A música marca uma mudança na sonoridade da cantora, que está mais próxima ali da PC Music, com uma pegada mais urbana. Parece que a influência da Charlie XCX não foi só na música Senhorita. O novo álbum da Camila deve se chamar CXOXO e deve ser lançado entre junho e setembro desse ano. Ela lançou a música não numa sexta-feira, foi num dia não prático de música comercial, foi no meio do dia, então assim, tava pouco se importando com a performance da música, mas mesmo assim, em menos de 24 horas, a música teve uma boa quantidade de streams, acho que mais de 1 milhão, e depois nas horas subsequentes, mais 2 milhões, então assim... Foi bem aceita a música aí pelo público da Camila e parece que tem previsões de crescer. Mas e vocês, meninos? O que vocês acharam do primeiro single da nova era da Camila Cabello?
Gente, eu não sabia de nada disso, mas antes de você falar, eu ia falar, nossa, a Charli XCX fez escola, né? Porque é totalmente, tipo, 100% influenciada. E vou dizer que combinou com ela... Não esperava esse tipo de movimento, eu imaginava que ela fosse tentar fazer algo mais transitório até, mas lá já chegou assim, não que seja um super PC Music, tipo nível Charlie, que a gente não consegue escutar, não. É pop ainda, mas com influências. Mas ainda assim, achei uma mudança considerável. Mas eu gostei, porque eu acho que caiu bem nela, acho que dá um refresco. Tem, mas eu acho que isso ela vai ter que desenvolver bem ainda mais no álbum, tipo, a personalidade dela. Porque é isso, se você trocasse a voz, poderia ser da Charlie, talvez. E ninguém ia falar nada, sabe? E é. Então, gostei muito. Ela não é pra todo mundo, mas eu fiquei feliz. E eu fico bem curioso, porque é isso, né? Vai ser o quarto álbum dela? Nossa, a gente já é quarto álbum dela? Mas é, ela já teve muito do latino, já teve muito dessas influências talvez mais urbanas, até do rock mesmo. E aí agora ela tá indo pra uma tangente ali que pode dar muito potencial. Pode dar muito errado. Então, Camila, cuidado, mas confio em você.
Eu gostei muito dessa música, gente. Achei diferente, achei fresca. Acho que era algo que ela tava precisando mesmo, essa repaginada na imagem. Ficou loira, né? Deu ali uma reviravolta. Virou de ponta cabeça e se reclamarem, ela pinta o cabelo de preto de novo e fala que nunca lançou nada. Mas eu achei bom, achei que traz aí uma agilidade pra ela. Sai do mesmo lugar, sai da monotonia do que ela vinha lançando. Eu também senti muito a vibe de Charlie XCX quando eu escutei a primeira vez. Só que eu acho que ela consegue casar quase como aquela música Into It, que ela tem no primeiro álbum dela, o Camila. Eu acho que é a última faixa do projeto, que tem uma vibe meio Lorde com Carly Rae Jepsen, só que é a Camila Cabello. Aqui eu senti meio Lorde também, só que com Charlie XCX. Ela trocou uma diva dos gays por outra. E eu gostei, achei divertida. Eu acho ela esquisita, mas esquisita...
Bom.
Acho que esquisita tá na moda, né? O esquisita tá na moda. A Dua Lipa lançando Training Season também tem esses acordes que são um pouco fora do que você esperaria, né? Você espera uma progressão que cresce e aí ele não cresce. Ele meio que cai ou ele se dispersa, vira um monte de coisa. Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas fica uma coisa assim, meio... E parece que você tá num emaranhado de... Sabe? Preso numa teia de aranha. E a teia de aranha é de Camila Cabello, a viúva negra que vai te comer. Eu gostei dessa música. O que mais gostei foi a parte do Playboi Carti, que eu senti ali que veio com uma homenagem à Ariana Grande, pois não entendi uma palavra do que esse rapaz disse. Muito difícil mesmo. Ele assim... Não deu pra entender. Mas tá com uma bela voz. Belíssima voz. Eu gostei muito do que ele fez ali também. Tal qual a Ariana Grande em seu primeiro e segundo álbum de estúdios. Quiçá até no terceiro. Depois deu uma melhoradinha. Mas eu espero que ela faça sucesso com essa música, viu? Eu espero que isso traga uma nova guinada pra carreira dela. Porque ela tá precisando. E é isso, gente. A menina trabalhou aqui, pelo menos. Trabalhou, tá disposta a entregar algo novo. E eu tô disposto a receber. Pode mandar.
O que eu gostei dessa música é que ela é estranha no ponto certo. Tipo assim, ela não faz com que eu não tenha vontade de ouvir ela, porque ela é muito esdrúxula, entendeu? Ela conseguiu pegar detalhes do que ela quer que a gente ouça. Tipo assim, a gente fala Charlie XCX, a gente sabe que ela não é uma música pra todo mundo ouvir, porque você precisa gostar de PC Music, muitas vezes, pra consumir aquilo por completo. E a Camila consegue pegar detalhes daquilo pra influenciar a música dela, a ponto de que continua sendo uma música pop comercial, em que a gente consegue ouvir, e ao mesmo tempo ela é alternativa o suficiente pra gente destacar ela da própria discografia da Camila e do que tá rolando no pop hoje em dia. Então, achei que ela fez muito na medida certa. Eu confio na Camila no sentido de que ela é muito apegada a letras. Então, eu acho que no álbum ela ainda não vai deixar isso algo completamente experimental e perder a essência dela no meio desse caminho, entende? Então, acho que pra mim isso é muito positivo. Acho que ela tá indo bem e a Camila, enfim, acho que muitas pessoas questionam isso, mas ela é artista de fato, ela é muito inteligente, eu gosto muito dela, gosto da entrega dela, vocal e artística no geral. Então, tô animado e tô feliz que a faixa teve um bom número de reproduções, espero sim que cresça, porque ela tá entregando algo diferente, sabe? Tipo, por que os gays reclamam tanto de diva pop e temos aí Camila Cabello fazendo um ótimo trabalho? Afinal, assim, sempre fez, né? Não dá pra dizer que a Camila teve grandes erros na carreira dela. Então, achei muito bom. Gosto desse novo começo e tomara que ela seja bem recebida, porque ela merece esse amor, sim. Não merece o hate que leva. É isso, gays.
É isso. Ela calou
hoje
nossas
foi
bocas.
Foi um episódio de diversidade, não é mesmo?
Foi.
É a Beyoncé tomando o country que é dela. E a Camila Cabello tomando a PC Music de uma europeia, né? Ela, uma latina, pegando de uma europeia. Então, é sobre retomar raízes e pegar o ouro que nos foi roubado.
É colonização reversa que chama, né?
Ah. Ai, que horror. É brincadeira, tá? Antes que cheguem aqui os militantes. É isso, gente.
Venham, militantes. Deixem o like. Podem vir. Tchau.
Tchau.
Tchau.